Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje recebe o vereador Marcos Papa para conversar um pouco sobre as questões ambientais do município de Ribeirão Preto, comigo, Marcelo Pereira, e com o José Marcelino, que está aqui ao meu lado. Marcos, muito obrigado pela sua vinda, por essa disposição e disponibilidade em conversar conosco. Gostaria que você iniciasse a nossa conversa, a sua apresentação, comentando um pouco conosco sobre a sua trajetória profissional, para os ouvintes saberem um pouco mais sobre essa trajetória.
Bom, primeiramente, obrigado, uma alegria voltar aqui aos estúdios da Rádio USP. Desde 2013 eu não vim aqui, quando tratamos em profundidade a política municipal de resíduos sólidos e que, infelizmente, a administração municipal não nos ouviu, o que culminou numa batalha judicial e que fomos vencedores, né? E a prefeitura não conseguiu levar adiante a concorrência do lixo bilionária que amarraria Ribeirão Preto por 30 anos num contrato que não traria os benefícios que Ribeirão Preto precisa. Então é uma alegria estar aqui de volta com Marcelo, Zé Marcelino, e já agradecendo a atenção dos ouvintes da Rádio USP. Eu sou especialista em canais de distribuição, né? Eu me formei em Direito, mas nunca exerci. Sempre trabalhei na área da administração, trabalhei na Tigre, na Duracell, na Gillette do Brasil. Paralela à carreira profissional, eu sempre tive um trabalho na Unificação Kardecista de Ribeirão Preto, na Casa do Vovô, na Creche Nave da Saudade, na Zona Leste. Então sempre tive um posicionamento, um trabalho de empreendedor social muito, muito vigoroso, felizmente. E um belo dia me surgiu essa pergunta: ok, eu profissionalmente estou bem, os empreendimentos sociais estão indo bem, e da minha cidade, quem que está cuidando? Foi essa pergunta que me levou para a política. Eu me candidatei a primeira vez em 2008, tive 2.400 votos, depois em 2012, quando me elegi, eu tive 5 mil votos, e agora reeleito com 7.124 votos. É um momento de extrema felicidade poder perceber que a população de Ribeirão Preto reconheceu o conteúdo do nosso trabalho e me deu mais uma oportunidade de servir a minha cidade. Ribeirão Preto é uma cidade rica e injusta. Nós podemos ter uma cidade muito melhor se tivermos pessoas qualificadas no serviço público e com vocação de servir e não se servir.
Nesse aspecto, um tanto quanto melancólico, né, José Marcelo? Aliás, o Brasil vive momentos melancólicos do ponto de vista de política. Os últimos despachos da prefeitura serão no Tremembé.
Muito triste, né?
Do ponto de vista de Ribeirão Preto, é muito triste, gente, merecia coisa melhor. Mas, enfim, a vida segue. Muito bem, Marcos Papa, vamos conversar um pouco sobre as questões ambientais de Ribeirão Preto, né? Ótimo. Em que situação que elas se encontram, as perspectivas disso para os próximos anos, a mobilização, eventualmente, que será necessária para enfrentamentos. Podemos começar com a Zona Leste, aquíferos?
Devemos.
Como é que estão essas questões? Quer dizer, entra lei, sai lei, projetos, como é que as coisas estão?
Então, nós tivemos, infelizmente, perdemos a votação que viria a proteger o aquífero até que se vote o plano diretor.
Explica só um pouquinho para a maioria dos ouvintes que eventualmente não tenham combinado, não tenham acompanhado os debates na Câmara.
É importante o ouvinte entender, bom, em primeiro lugar, todos nós em Ribeirão Preto bebemos água do aquífero Guarani, não é só o morador da Zona Leste. O que acontece na Zona Leste é que ela tem uma formação geológica mais adequada para a área de recarga do aquífero. Nós temos até afloramento ali. Então é uma região da cidade e de todo o aquífero que pega quatro países, né? Mas Ribeirão Preto tem essa zona especial na Zona Leste de recarga desse manancial, que é o maior manancial de água doce subterrânea do mundo. É uma água mineral de altíssima qualidade, de baixíssimo custo de captação, mas que infelizmente o nosso departamento de águas era liderado por um delinquente travestido de autoridade, que foi preso e voltou para a cadeia agora, felizmente, porque Ribeirão Preto não merece uma superintendência que trate um departamento tão importante como esse da forma como vinha sendo tratado. Assim sendo, nós temos que ter um processo de urbanização muito bem disciplinado na Zona Leste, para que, o ouvinte pode me entender, quanto mais nós impermeabilizarmos o solo, como impermeabilizar? Asfaltando, construindo edificações sem uma regulamentação que respeite a questão ambiental, nós vamos estar ferindo, impedindo a principal área de recarga do aquífero que isso ocorra naturalmente. Essa administração, dentre outros crimes que cometeu, não votou o plano diretor. Como diz o próprio nome, é o plano diretor. Aquele que vai disciplinar ordenadamente uma expansão urbana sustentável. A administração, mesmo tendo maioria esmagadora na Câmara Municipal, nunca se empenhou politicamente para aprovar um plano diretor que criasse um ordenamento da expansão urbana da nossa cidade de forma que respeitasse mobilidade urbana, que respeitasse recarga do aquífero, que respeitasse questões mínimas de desenvolvimento urbano. Então o que nós tentamos fazer? Porque tivesse a prefeitura aprovado o plano, se empenhado pela aprovação do plano diretor, nós teríamos uma área, a Zona Leste, protegida. Isso não foi feito. Ao contrário, a base de apoio a prefeita Darcy Vera, que depois veio a ser afastada pela Operação Cevandija, sempre procrastinou a aprovação de um plano diretor que resguardasse, que protegesse a Zona Leste e a área de recarga do aquífero, com argumentos que nunca tiveram uma consideração relevante, consistente com relação à área de proteção do aquífero. O fato é que nós tentamos tomar uma providência pela Câmara, 12 vereadores assinamos um projeto de lei que perdeu. Perdemos a votação na Câmara Municipal e hoje o aquífero está desprotegido. A área de recarga do aquífero Guarani está desprotegida. É um desafio, é uma lição de casa para o prefeito eleito, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro, Antônio Duarte Nogueira Júnior, de rever isso com muita urgência. A área de recarga do aquífero na Zona Leste não pode ser objeto de especulação imobiliária, como vem sendo. Isso não pode acontecer na nossa cidade, a população tem que estar muito atenta. No meu site, no marcospapa.com.br, nós explicamos, para quem quiser entender passo a passo do que está acontecendo, está lá. Felizmente nós temos um motorzinho de busca muito bom na lupinha, é só clicar aquífero Guarani que vai ver N reportagens, procedimentos do Ministério Público que precisamos instaurar para defender aquela área. Resumindo, o Poder Público não agiu na defesa da área do aquífero, nós tentamos reagir criando uma lei na Câmara que viesse a disciplinar até que o próximo prefeito aprove um plano diretor que proteja a área de recarga do aquífero, mas não logramos êxito. Fica então uma iniciativa, uma responsabilidade imensa do prefeito que assume de criar um plano diretor, de se empenhar pela votação de um plano diretor que faça essa proteção de fato.
A gente precisa entender um pouco melhor a questão da água subterrânea. Se a água subterrânea, a tutela, quem toma conta, né? Tutela, quem toma conta, são os estados brasileiros. A água subterrânea, portanto, é um bem dos estados. Cada estado tem um setor, vamos assim dizer, um organismo, um órgão, que se toma conta dessa qualidade e também da quantidade da água, da exploração e etc. No estado de São Paulo, é o DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica. O DAERP, que é o usuário da água, ele é apenas um usuário. Em Ribeirão Preto, lamentavelmente, é um péssimo usuário.
Usuário perdulário.
Perdulário. Essa é outra questão. O DAERP, portanto, que é um órgão de Ribeirão Preto, municipal, ele é um usuário da água. Ele não é gestor da água. O gestor é o DAEE. Se nós imaginarmos que um determinado bem, no caso, numa visão utilitarista, a gente chama de recursos hídricos, é água. A água é um bem, mas é um elemento que, tendo um recorte econômico, se torna recurso. Pois bem, esse recurso hídrico, ele tem duas faces sempre. Uma da disponibilidade, que você está nos trazendo essa necessidade do disciplinamento do uso do solo para que então possa existir a recarga, a recomposição dessa água que é extraída.
Correto.
Do outro lado, nós temos a demanda ou uso, que no município de Ribeirão Preto, é longe do segundo colocado, é o DAERP o principal usuário. Claro, nós temos alguns edifícios, algumas indústrias, atividades, fazendas, enfim, que também, clubes, que também exploram a água subterrânea e, para o seu consumo próprio e tal. Então, essa é outra questão. Nós precisamos, como sociedade, tratar da disponibilidade, do uso da Zona Leste, do Ciclano. E no lado do DAERP, quer dizer, acho que os vereadores de Ribeirão Preto, a classe política, precisa exercer uma vigilância, uma pressão para que esse principal usuário não permaneça com a, como você bem mencionou, com esse caráter perdulário também, não é isso, Zé Marcelino?
É, uma dúvida que eu tenho também, assim, as opções, né? Quer dizer, historicamente você tinha essa tradição de serviços municipais, né? De água e esgoto, e também foram surgindo estatais, né? Minas, eu sou mineiro, tem a Copasa, né? Que ela é, de um lado parece que é interessante, porque de fato você conseguiu padronizar no estado de Minas, tratamento de esgoto, mas se houve muita crítica também, quer dizer, o caminho seria vir uma Sabesp, ou de fato é pensar um departamento autônomo, mas que não seja autônomo em relação aos interesses da cidade, que parece que é o que ocorre. Né?
É que seja autônomo em relação à prefeitura, por exemplo, né?
Olha, é muito interessante isso que você levanta, Zé Marcelino, e o ouvinte da Rádio USP tem que estar muito atento a essa questão. Nós precisamos olhar para o DAERP com muito cuidado. O DAERP é maior que muita multinacional. Esse ano vai faturar 100 milhões de dólares a receita do DAERP. É muito dinheiro. Só que o DAERP não apresentou um balanço hídrico consistente no Plano Municipal de Saneamento Básico, que, como o próprio nome diz, é básico. Se nós não tivermos um plano de saneamento na nossa cidade, meu Deus, então o que está fazendo a prefeitura, o DAERP, e o que está fazendo a população precisando olhar para essa questão? Então, no plano de saneamento básico, o DAERP afirma que o desperdício de água é 30%, que ele, DAERP, desperdiça 30%. Se você olhar dentro dos estudos, dentro do plano, você vai ver que tem números que apontam 60%. Mas ele fala 30, o superintendente nas entrevistas falava 30, né? Posando de bonito, mas na verdade ele é perdulário criminoso. Porque captar água do aquífero e desperdiçar 60%, que autoridade vai ter uma prefeitura para cobrar do munícipe racionamento de água, uso adequado, uso inteligente, uso sustentável da água? Né? Hoje nós consumimos em Ribeirão 13 vezes mais do que o aquífero é capaz de recompor no seu manancial. O que nos faz uma geração antiética, porque nós estamos avançando nos recursos hídricos das gerações futuras. É evidente que essa conta não fecha. Então nós temos desperdício de água, nós temos poços clandestinos, precisa ter nessa cidade uma força-tarefa, né? DAERP, DAEE, Ministério Público, GAECO, precisa ter uma força-tarefa. Estima-se em 300 poços artesianos em Ribeirão Preto, 2/3, 200 na clandestinidade. Não se sabe o que se faz dessa água.
E são fontes de contaminação, porque uma vez você furando um poço e não operando de maneira adequada, você pode contaminar a água lá embaixo.
Eu conheço particularmente uma situação que é isso, quer dizer, aí fura-se o poço, aí esgota-se o poço, aí fura-se o outro e às vezes aquilo fica ali abandonado, sem nenhuma proteção, né, da boca do poço, vamos dizer assim, quer dizer, aquilo como um vetor de contaminação é muito...
Uma situação muito ruim, portanto, Marcos.
Muito ruim, e quero chamar a atenção para outra coisa. O tratamento de esgoto, quer dizer, toda a água do esgotamento sanitário que foi tratada poderia ser muito bem usada pelo Distrito Industrial, porque está a 900 metros a estação de tratamento de água para o Distrito Industrial, quer dizer, água do reuso. São milhões de metros cúbicos de água que poderiam estar sendo usadas pelo Distrito Industrial, que poderia pagar uma tarifa mais barata dessa água, porque é água de reuso, não tiraria água do aquífero. Então, percebe, não houve uma gestão da água na nossa cidade em coisas mínimas. Eu não estou falando coisa complicada aqui. Eu não estou dizendo que, né, como trazendo para a área da saúde, olha, é obrigada a Secretaria da Saúde é obrigada a aprovar a cura do câncer, né? Não, são questões mínimas de administração. e chamar a atenção para o ouvinte que finalmente eu consegui instalar a CPI do DAERP, que eu tentei fazer o ano passado, quando veio esse contrato com a AEGEA, que tem um braço regional aqui, que é a AEGEA Engenharia, e a AEGEA, AEGEA Saneamento, que é uma gigantesca no Brasil, que opera no Brasil inteiro, mas com evidências de delinquência na prática de conseguir contrato nas prefeituras. Então estamos ouvindo, primeiramente, as autoridades que perpetraram esse crime no DAERP, estamos ouvindo os executivos dessa empresa, que festejou muito na Bolsa de Valores quando conseguiu o contrato aqui em Ribeirão Preto, um contrato de 69 milhões.
E que envolve que tipo de atividade?
As atividades são necessárias na cidade, né? Expansão e recuperação da rede de água, expansão e recuperação da rede de esgoto, temos muito vazamento, tanto de água quanto de esgoto na cidade, e perfuração de novos poços. Ok, até aí o município precisa disso. Entretanto, qual foi a estratégia desses delinquentes? Me perdoe o ouvinte usar uma palavra forte assim, mas a realidade é essa. Eles aglutinaram, eles juntaram todos esses serviços numa mega licitação para que apenas uma empresa vencesse, e foi o que aconteceu. E puseram o preço, tem faturamento ali, da ordem de superfaturamento, da ordem de 90%, de 120%. Para vocês terem uma ideia, na primeira medição que a CPI mandou fazer, encontramos 16 milhões de reais pagos a mais. Fez um serviço, cobrou 16. E os fiscais designados pelo DAERP para acompanhar as obras jamais fiscalizaram, porque não foram comunicados que eram fiscais. Então, um funcionário macomunado com essa quadrilha, com essa organização criminosa, assinava as medições sem que os fiscais soubessem.
Agora, Marcos,
e o DAERP pagava. Você... Olha na mão de quem que nós estávamos, gente. É. Que horror.
Bom, o capitão está preso. Veja, para um eleitor, para um cidadão, né, um morador de Ribeirão Preto, você, dentre as inúmeras e profundamente importantes funções da Câmara de Vereadores, uma delas é a fiscalização do poder público.
Claro.
Sendo o DAERP um órgão público, não seria o caso dos vereadores, enfim, constituírem uma comissão permanente para a verificação, assessores do lado técnico, mas é uma abordagem política institucional para que... E eu estou visando a água, não quero punir aquele corrupto. É um outro capítulo. Nosso programa está preocupado com a água, né?
Sim.
Quer dizer, definitivamente é perdulário. Não é possível alguém afirmar que o DAERP perde 30%, 60%. Não há números. É tudo chute. Esse é que é o pior da história. Então, a estimativa que eu pessoalmente faço, em função de números que eu obtenho, é de mais de 100%. Muito mais de 100%. Quer dizer, o que o DAERP estão nos poços dele, o Ribeirão Pretano ocupa mais de 1.000 litros por dia de água. Isso é 5 vezes o que é indicado. É uma loucura.
Loucura.
Né? Loucura. Não seria o caso, portanto, você, como um vereador preocupado com a questão, lançar isso? Vamos montar uma comissão, sei lá, uma permanente, não, algo mas... assim, que é para acompanhar. E com isso nós atingiríamos esse outro lado do uso e demanda. O que você acha dessa situação?
Não, a ideia é excelente, Marcelo, mas ela já existe na prática. Ótimo. Tem na Câmara de Vereadores a Comissão Permanente de Meio Ambiente. Eu fui presidente dela em 2013, você me trouxe aqui no programa, vocês me trouxeram. Naquele momento específico, tratamos da Política Municipal de Resíduos Sólidos, porque viria uma concorrência de 4 bilhões de reais e nós tratamos disso aqui. Eu não fui mais presidente, acho que por ter contrariado os interesses do governo, não consegui mais ser presidente dessa comissão, mas sempre fui membro. E nós não paramos de acompanhar isso. Por isso que nós estamos assim muito atualizados com os dados do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi aprovado na Câmara de Vereadores um pouquinho antes dos vereadores governistas serem afastados, e que é um retrocesso tremendo. Para o ouvinte ter uma ideia... A prefeitura pagou uma empresa, pagou 4 milhões de reais para uma empresa fazer um levantamento, um mapeamento da microdrenagem do município, que são as bocas de lobo, as galerias pluviais. Essa empresa recebeu 4 milhões e meio de reais e não fez o serviço. E a prefeitura não falou nada. Nós tivemos que ir ao Ministério Público mais uma vez processar a administração por improbidade, então, porque pagou e não fez o serviço.
Então, eu entendo, e é muito elogiável o esforço de alguns vereadores em tocar, em levar para frente as questões ambientais de maneira mais lato senso. Essa é muito específica, essa é de água, essa é do aquífero Guarani. Talvez ela se perca nesse emaranhado e nessa enorme demanda da área ambiental. Bom, pensem sobre isso, né, Zé Marcelino?
Não, eu acho
ótimo. A gente também está aqui para cutucar um pouco, né, Zé Marcelino?
O bate-papo aqui está evoluindo para uma situação que é o seguinte, você tem toda a razão mais uma vez. Quer dizer, é verdade, né? Na questão ambiental você tem fauna, flora, você tem tudo isso. Agora, por que não ter uma situação específica para a água? Vou levar adiante a sua ideia, Marcelo, Zé Marcelino, vamos levar adiante. Tem gente apaixonada pelo assunto que eu tenho certeza que vai colaborar conosco.
Vamos pegar o embalo da discussão da Câmara, né? Quer dizer, você já está aí no seu segundo mandato, uma reeleição muito forte, mas não sei o futuro, mas com a experiência sempre de minoria. Então, quer dizer, o que que significa, quer dizer, e aí, o que a experiência tem mostrado, quer dizer, né, essas barbaridades, embora a minoria tenha procurado na Câmara a oposição sempre denunciar, uma dificuldade muito grande, quer dizer, o que que falta? Quer dizer, falta uma boa assessoria técnica na Câmara que pudesse eventualmente, falta uma maior proximidade com a população, quer dizer, o que que, porque não há muita expectativa de que, quer dizer, é um pouco da lógica do governo buscar cooptar uma maioria de vereadores, não importa o partido, né? A gente tem uma longa tradição em Ribeirão, e funciona praticamente como um rolo compressor e tende, inclusive, a passar uma ideia muito negativa da Câmara para o conjunto da população. É aquela ideia que Câmara serve para pronome de rua. Quer dizer, na sua experiência, quer dizer, onde são os gargalos? Já aconteceram algumas mudanças, quer dizer, uma coisa que a gente tem sentido também, a Câmara antes era um lugar mais aberto em termos de reuniões populares. As últimas experiências que eu tive parece que já se criou uma certa burocracia também, já não é tanto a casa do povo. Como é que você avalia isso?
Olha, vamos pegar o resultado dessas eleições, a população deu uma ordem, né? Não foi nenhum recado. A renovação que houve quantitativamente na Câmara de Vereadores foi muito significativa, foi muito superior à das outras eleições. Já havia um grande descontentamento da população com relação à Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, que tornou-se assim, uma instância, parecia que era uma sala do Palácio Rio Branco, né? O que a prefeita mandava, a Câmara fazia. Como você disse, uma minoria gritava, mas era atropelada por uma maioria esmagadora. Então já havia um desgaste por parte da Câmara ser uma instância que referendava apenas o que a prefeita mandava fazer, né? A cidade afundando, a cidade em ruínas, e uma Câmara de Vereadores com representantes ali da Prefeitura Municipal achando que estava tudo bem. A Operação Cevandija, ela vem e faz um estrago nessa situação. A Operação Cevandija, eu creio que, mesmo já vendo esse desgaste que iria se refletir nas urnas, a Operação Cevandija, ela veio criar uma situação de desgaste tão extremo pelas evidências que o inquérito mostrou, que a renovação foi mais extensa. Muito bem. Essa renovação quantitativa, ela vai significar uma renovação qualitativa? Eu creio que sim. Eu creio que sim, nós tivemos bons nomes que assumiram, que vão assumir no dia 1º de janeiro agora, e temos, Zé Marcelino, uma pauta a ser cumprida. Quer dizer, nós não temos mais alguns representantes de interesses econômicos, interesses que não permitiram a cidade avançar com mais propriedade. Nós tínhamos uma chefe do executivo desqualificada para governar Ribeirão Preto e venal. Olha que horror ter que dizer isso numa rádio importante como a Rádio USP, mas a população reconhece isso como verdade. Então você tem uma prefeita desqualificada e venal e uma base de apoio a isso. É evidente que a ruína viria. Marcelo disse, a função primordial do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Ora, tudo bem, como você disse, Zé Marcelino, é natural que o prefeito construa uma base de apoio. Agora, uma base de apoio para um avanço ou para um retrocesso? Nós tivemos uma base de apoio que apoiava retrocesso e a cidade chegou onde chegou. Porque se o parlamentar se posicionar como parlamentar, como vereador, como representante dos interesses da população, teria posto um limite a isso. Foi o que nós tentamos. Na Câmara eu perdia politicamente, depois eu tinha que acionar a justiça para que se fizesse justiça. Quero afirmar ao ouvinte, todas as vezes que eu levei essa administração aos tribunais, antes eu adverti por escrito, preventivamente. Se a administração tivesse corrigido algumas questões, não precisaria do embate na justiça, a cidade teria ganhado. A população aqui no Brasil, nós vamos ter que evoluir da democracia representativa para a democracia participativa. Creio que esse é o remédio, a exemplo dos países desenvolvidos, a exemplo das democracias mais maduras, a democracia participativa. Porque a democracia representativa no Brasil, com esses partidos políticos que construíram verdadeiros muros entre eles e a sociedade, não representam mais os interesses da população. Não é? Veja o que acontece no Senado da República, quer dizer, um Renan Calheiros presidindo um Senado é a coisa mais absurda que pode existir, mas isso não, é verdade.
O mais absurdo que tudo isso é o Supremo rasgar a Constituição e deixar ele continuar. Esse é o mais absurdo.
É, por uma ação da Rede Sustentabilidade, o Renan foi afastado. Né, por uma ação nossa também, o Eduardo Cunha já tinha sido afastado e foi definitivamente, mas agora o Renan foi afastado e o Supremo Tribunal Federal rasgou,
é uma vergonha.
É uma excrescência o que foi feito. Né? Então, o que fica de remédio, Zé Marcelino, você que é da área da educação, o que fica de postura para a população com esse trauma coletivo que nós estamos vivendo no Brasil e em Ribeirão Preto em especial? É um verdadeiro trauma coletivo. Nós podemos sentar e chorar e ficar xingando, ou nós podemos converter essa dor em trabalho, né? Fiscalizar o que os políticos estão fazendo. No Brasil nós pagamos gordas mesadas aos políticos e não vamos conferir o que eles estão fazendo. Mas, Papa, você é um político hoje. Sim, estou político. Num segundo mandato, que eu sempre aproveito a oportunidade, as oportunidades, para agradecer à população de Ribeirão Preto pela confiança de me reconduzir ao próximo mandato. Nós precisamos, todas as vezes que a população lotou a Câmara Municipal, as votações aconteceram de acordo com o interesse público. Ulisses Guimarães dizia que político morre de medo de povo. E é verdade. Quando o povo está olhando, a coisa acontece de acordo com os interesses da população. Quando não, os interesses acabam se sobrepondo.
Um pouco tempo nos resta aí da nossa conversa. Eu queria tocar num assunto muito relacionado ao povo, né? Que é a questão do aeroporto. Contexto, expansão de um aeroporto inserido completamente numa área urbana, com desconformidades óbvias, quer dizer, a avenida de acesso ao aeroporto não tem iluminação pública. Então, claro, o pessoal que mora lá é pobre, portanto, pode andar sem calçada, sem iluminação pública, morrer atropelado.
Sem galeria pluvial.
Sem nada. Sem calçada, sem nada. Então, uma ocupação prevista desse aeroporto, ocupando em mais de 10 praças 15 de novembro, de área verde pública. Existe área verde pública, Constituição. Bom, é difícil falar em Constituição com Renan Calheiros presidente, né? Então é difícil. Mas enfim, mas a Constituição do Estado de São Paulo fala que não pode mudar o destino de área verde pública, vai se tornar aeroporto. 10 praças 15 de novembro. Uma região absolutamente carente de serviços públicos, inclusive de espaços públicos. O espaço está lá, mas não é implantado. Da mesma maneira que a Zona Leste, que apresenta peculiaridades, características de demanda e uso, necessidades de disciplinamento do uso do solo, será que a Câmara de Vereadores também não precisaria criar de maneira permanente esse debate sobre o aeroporto? Quer dizer, do ponto de vista técnico, um estudo de impacto ambiental, Papa.
No mínimo.
Como é que pode ser tocado um assunto tão importante pela Câmara em rápidas palavras, porque o nosso tempo, infelizmente, já se esgota. Não,
você tocou num ponto essencial. No mínimo, um estudo de impacto ambiental muito bem elaborado. No mínimo. Porque hoje a população ali já vive um drama, que eles reclamam comigo. O avião do Correio chega a 1h e sai às 5h. Não tem família, não tem ser humano que sobreviva a uma situação como
essa. De ruído.
Eu, quando estou à noite ali fazendo reunião com os moradores, eu tenho que parar de falar, porque o barulho do avião, ninguém ouve mais nada. Agora, isso a 1h é insuportável. Então precisa as autoridades agirem imediatamente por conta dessa situação que já está acontecendo. E é evidente que para ampliação do aeroporto, se não tiver no mínimo um estudo de impacto ambiental, vai ser mais um grande desrespeito e nós vamos ter que reagir sim. É um espaço que a Câmara Municipal existe, né? Vamos relembrar ao nosso ouvinte, a Câmara Municipal custará em Ribeirão Preto o ano que vem 60 milhões de reais. Se não for para tratar de assunto de interesse da população, por que gastar esse dinheiro todo? Merece toda a atenção sim, Marcelo.
Muito bom. Muitos assuntos ainda para tratar, Zé Marcelino. Resíduos sólidos, áreas verdes públicas, enfim, uma infinidade. Mobilidade, né, que está dentro dessa questão ambiental. Acho que você terá que vir novas vezes aqui, Marcos Paulo, para tratar de toda essa agenda aí. Quero agradecer muito em nome do programa, Zé Marcelino e eu. E quem sabe uma próxima vez para tratar do restante dessa pauta e alguns programas, né? Muito obrigado.
Eu fico muito agradecido pelo convite e foi uma alegria, mais uma vez, muito especial encontrar vocês, Zé Marcelino, você, Marcelo, e a oportunidade, agradecer muito a oportunidade de falar com o Ribeirão Preto pela Rádio USP.
Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.